Mas isso é desse pessoal de Irati, eles são pioneiros no Brasil
Uau!
nessa produção de trigo. Essa linha que eles fazem, né, porque é um moinho muito grande, mas eles criaram uma linha que chama Trigo de Origem, que é o primeiro trigo 100% rastreável. Tem um código, tem um QR Code no pacote, onde você consegue ver da onde veio esse trigo, qual é a espécie do trigo produzida nesse daí, como foi produzido, como foi a variação de chuva no período, porque isso influencia total no resultado. E o melhor, eles têm garantia de que não foi usado nenhuma enzima para fazer uma melhoração química, pode-se dizer, né, para que você tenha uma padronização do trigo. Então, assim, você vai comprar o trigo deles, você sabe que eles vão te mandar a carta, o perfil do trigo. Então, você sabe, ah, eu posso pôr um pouco mais de água, um pouco mais de água, sabe?
André,
E
posso
é um
perguntar,
projeto.
assim, dentro do que você está falando, isso impacta a saúde da pessoa que ingere esse pão? Porque muito está se falando recentemente no trigo como um vilão, no glúten como um vilão, né? E até uma vez, eu me lembro de ter te perguntado, assim, se a fermentação natural, ela... É um tipo de fermentação que impacta na saúde da pessoa, das pessoas que têm diabetes. E na época, minha mãe era viva ainda, e ela tinha que evitar o glúten. E eu me lembro de ter perguntado isso para você, e a gente, de quando em quando, levava para ela, né, um pão, que ela não podia comer sempre, né? Seria legal, assim, esse
Sim,
comentário. Não
sabe?
sei se tem a ver com esse assunto que a gente está falando,
Não,
tem?
tem sim. Porque assim, existem algumas teorias a respeito, né, dessa questão do glúten, dessa intolerância ao glúten, que ultimamente tem um frenesi, assim, né? Então,
Não, inclusive, muitas pessoas realmente doentes, né? Se elas têm.
sim.
Elas ficaram doentes, né?
Existe assim, né, a questão da intolerância e a
Sim.
questão da alergia, que é o celíaco. Então, o celíaco, dependendo o grau de intolerância, se ele entrar aqui na fábrica, ele pode ficar mal, sabe?
Sim.
Porque a farinha está no ar. Agora, essa é uma questão. O cara não pode nem passar perto. Agora, a questão de intolerância, não se sabe ao certo ainda de onde vem tudo isso. Existem umas teorias, né? Uma delas é a questão dos insumos químicos, né? Pesticidas que são usados em altíssimo grau, assim, na produção de trigo. Isso pode gerar uma questão. A outra dúvida, a outra teoria é assim: a indústria da panificação, né, depois da guerra e tal, onde tinha-se que se produzir muito pão em um curto espaço de tempo, essa aceleração do processo de fazer o pão, né, que você não, o fermento natural ou não tem o período, não tem o tempo de fazer a quebra, a pré-quebra do glúten, né, das enzimas. Isso é feito daí dentro do estômago da pessoa, né? Então,
Entendi.
uma das teorias é essa, que isso pode ter gerado, né? Nem todo mundo consegue comer pão de fermentação longa ou fermentação natural, e esse pão industrializado pode ter gerado essa questão atual, assim, sabe, do
Uma doença mais generalizada, né? Pela
isso
panificação, digamos,
é
industrial, pelo trigo industrial. Pelo
sim
fermento industrial e pela panificação industrial.
não
Isso
não
é
pelo
uma
fermento
doença.
industrial propriamente. Eu acho que é mais a questão, uma das teorias é que o pão ser feito de uma maneira muito rápida,
Sim.
a aceleração do processo de
Pressão.
deixar o pão pronto, um
Sim.
processo que naturalmente pode levar até 10, 12, 24 horas, ser feito do início ao fim em 6 horas, menos, às vezes, 4, 3 horas. O glúten está muito, tá muito fresco, tá muito, ele não teve tempo de uma pré-digestão pelo fermento, pelas enzimas, pelos micro-organismos ali dentro. Então, isso acaba acontecendo
vivo, né?
Dentro
o pão, da... O pão é vivo, né?
Sim, sim. Então, uma das questões é essa, sabe? E uma outra coisa também, né? É, a sociedade nossa é uma sociedade dos excessos, né? Então, se a pessoa de manhã come uma fatiazinha de pão, né? É uma coisa. Agora, se a pessoa come 3 pães franceses, daí de noite come mais pão, aí no café... Sim, eu como pão todos os dias, sabe? Mas eu como pouco pão, sabe? É uma fatia, não é uma quantidade. Então, esse excesso é como aquela coisa, se você tomar muita água, te faz mal também. Então, se você comer muito pão, se você comer muita farinha,
excesso.
Te faz mal também.
Sim, legal. Mas, então, existe uma nutrição, algo que é bom, que é saudável nos
Ah, sim, isso aí
natural,
é possível, né?
É?
O pão é o alimento mais consumido no mundo. Então, assim, todas as culturas do mundo consomem pão, né? O pão feito de inúmeras formas, assim, sabe? Mas quando você pega a indústria, e além de tudo, né, o pão industrializado, né, que você tem farinha e 3 linhas de outros ingredientes, assim, sabe? Enzimas e... Óbvio que isso faz mal para a pessoa, né? Então, assim, por exemplo, um exemplo é o pão daquela rede Subway, né? Que ele serve aquele sanduichinho, assim. Acho que é na Dinamarca, eles não podem chamar de pão, porque, não, segundo as leis dinamarquesas, aquilo não compreende ser um pão.
Então,
eles têm que dar um outro nome. Eles falam assim, o nosso sanduíche é servido numa massa, não sei das quantas, porque não pode falar que é pão, porque tem tanto insumo ali dentro que não configura mais um pão. Então, assim, é óbvio que isso faz mal também, né? Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Assim, agora dizer que...
Então, é isso que eu tenho feito comparações entre o fast e o slow, né?
Ah, sim,
o
sim.
O slow é todo cuidado, é todo percebido, tem toda a cadeia, tem o tempo, né? Tem os fornecedores, tem a sequência de fornecedores. E tem esse conjunto todo de, por exemplo, você não vai trazer, eu vou chutar agora, né? Se for o caso, você também me perdoe. Mas você não vai trazer o trigo dos Estados Unidos.
Sim.
Porque, imagina, né? Passar de lá para cá, todo o gasto de combustível e de emissão de CO2,
sim.
Enquanto que você tem aqui como incentivar um grupo de produtores que faz de um jeito adequado, com qualidade. Então, é isso, evidente, né, a diferença e o impacto positivo no sentido da economia local e o impacto negativo caso você faça a utilização. Pode também, eu sei que tem outras indústrias, né, que necessitam de maior quantidade e tal, e elas estão trazendo os grãos da Ucrânia, né? Então, de fato, são modos de ver o mundo, né? Esse que é o ponto, assim. E eu percebo
verdade,
eu ali que vocês fazem um trabalho assim, muito cuidadoso, muito olhando para o conjunto, cuidando desse conjunto. Por isso que...
Eu acho que é muito isso, assim, né, Bê? Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer diferente, assim, né? Então, quando a gente...
É um privilégio,
medida...
né?
Hã?
É um privilégio.
É, com certeza. Na medida das possibilidades financeiras, né, e de logística, não tem dúvida que a gente prefere usar insumos da região metropolitana, por exemplo, de Curitiba, que tem o Cinturão Verde, né, ou o trigo paranaense, sabe, que vem aqui de Irati ou dos arredores, né, ao invés de comprar um trigo que vem do Canadá ou da Ucrânia, né? Então, mas sempre pensando também, a gente tem que pôr na balança, como eu disse, a questão financeira, que nem sempre o cliente está disposto a pagar por um produto que, algumas vezes, por conta disso também, acaba custando mais caro. Então, é uma questão que o empreendedor, né, o negócio em si, tem que pôr na balança. Na medida da possibilidade, a gente opta por comprar local, né? Usar o local, porque
É uma gestão, né, André? É uma
é uma coisa que
não é nada simples, né?
não
Nunca
é uma
nada é
coisa,
simples.
não existe a fórmula pronta, assim, né?
É.
É uma coisa que sempre tem que ser bem pensada, assim, né? Então,
Eu queria só que você, assim, nós já estamos assim meio que nos momentos finais, que você pudesse nos falar sobre o teu cardápio, como que você decide o cardápio, o tipo de pães que vocês estão fazendo recentemente.
então, a gente tenta fazer uma coisa sazonal, inverno e verão, assim, sabe? Inclusive agora a gente está, cada setor aqui dentro está trabalhando no menu um pouco mais para o verão, né? Uma coisa um pouco mais leve, uma coisa assim, isso provavelmente nas comidas em si. O pão, a gente tem os pães que a gente já faz desde sempre, assim, né? Que a gente não consegue mexer muito, mas a gente procura sempre estar trazendo pães diferentes semanalmente, assim. Então a gente sempre tem uma lista de testes que a gente vai fazendo. À medida que vão os testes vão ficando legais, a gente vai jogando para o salão, vai jogando para venda, né? Mas vamos supor aqui em números. Eu acredito que uns 80% dos pães nossos são 100% fermentação natural, né? Os outros são fermentação mista, o que também não tira, assim, vamos dizer, o mérito de um pão bom, né? Ele pode ser de fermentação mista, fermentação longa, tudo isso daí você também traz você consegue ter um produto de qualidade. Eu acho que é isso, sabe? Em relação
E você
nossa demanda.
comunica isso para o consumidor, André? Não é fácil, né,
Bom.
essa parte da comunicação. Mas seria muito bom assim que o consumidor pudesse ter consciência, né, de todo o
Sim.
processo, do trabalho de vocês e da qualidade daquilo que eles estão consumindo e o impacto positivo em sua saúde. Eu acho que seria bem legal assim.
A gente tenta preparar muito quem está no balcão para saber explicar, né? Porque às vezes eu estou ali no balcão dando uma ajuda assim, esporádica, mas geralmente quando eu estou no balcão eu começo a conversar com o cliente, o cara vai perguntando, e quando ele percebe que eu vou dando informação, ele vai perguntando, 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 sabe? Então,
E as pessoas são curiosas, né? Elas
Eu
querem
acho ótimo, eu
saber.
acho ótimo. E quanto isso é importante que quem está vendendo ali saiba passar isso também, né? Saiba dizer, ó, porque as pessoas perguntam às vezes, vocês têm pão sem glúten? Daí a gente fala, a gente até tem um pão com menos glúten, mas qual é a questão? A pessoa é celíaca ou a pessoa tem intolerância? Porque se a pessoa tem uma certa intolerância a glúten, ela pode comer o pão de fermentação natural de 12, 15 horas, que ela vai ter um desconforto menor do que se ela comesse um pão de indústria, por exemplo, sabe? E isso a gente sempre passa para o cliente, né? Até porque é importante que a gente saiba, porque às vezes o cara chega aqui e fala, você tem pão sem glúten? A gente fala, não, a gente não tem. Mas qual é a situação? É um celíaco? É um intolerante? Né? Então,
sim.
Eu acho que é isso, né? Então, assim... Mas acho que é isso.
Deixa eu só finalizar, assim, perguntando sobre uma rede de pontos, restaurantes ou panificação slow. Você conhece alguma coisa sobre isso? Eu até conversei com a garota que é do Slow Food Brasil, né?
Uhum, eu conheço o pessoal também.
Queria saber se há incentivo em relação a isso.
Eu acho que assim, sabe, o que eu percebo, o que eu vi até hoje, assim, é uma busca nossa, assim, sabe, eu não
independente, não lembro de, é natural
em
vocês.
Deles terem vindo procurar, nada disso, assim, quem se identifica com o slow food, vai atrás, procura, vê como funciona, sabe, tenta ver como você consegue se inserir naquilo, né? Eu conheço o pessoal também do Slow, assim, o que eu percebo mais do Slow é com o produtor, sabe? Propriamente produtores de alimento, não restaurantes ou padarias, assim, sabe?
Uhum.
Eu não tenho uma lembrança de, por exemplo, um restaurante certificado. Não sei se existe a certificação Slow, assim, mas...
Aqui não. Eu estou tentando formar, esse tem sido um dos meus trabalhos, formar uma crítica em relação a quais são os princípios do Slow, e para que o consumidor tenha esse conhecimento. E que, a partir disso, a gente comece a estimular que empresas, iniciativas, tenham essa perspectiva de cumprir os princípios do Slow, né?
Legal.
E que tem tudo a ver com vocês, por isso que eu chamei, assim, até para a gente ver, assim, se é possível, é viável, não é viável. Tem colegas que eu chamei para conversar, e elas estudaram comigo o slow design, e elas falaram, olha, é muito difícil de aplicar na moda, por exemplo. Muito difícil de aplicar. Uma delas era vegana, dizendo, olha, é muito difícil conseguir os insumos e ter uma cadeia produtiva slow, né? Mas dá ao longo do tempo para construir essa cadeia. Então, depende bastante da pessoa ter disposição, né? Ter vontade. Sim. E ir convencendo a cadeia produtiva, que aí teria que criar um sistema de colaboração
com certeza.
De parcerias, né? Nada legal, impossível. Legal. Muito, muito possível isso, né?
Lógico. Eu acho que é um movimento que tem muito a agregar nesse mundo que a gente, né?
Imagina se os negócios tivessem esse tipo de consciência que vocês têm.
Uhum.
A gente estaria num outro ponto, num outro momento, numa outra forma, né? Até posicionamentos econômicos ficam pautados, né, por uma motivação slow. Então, eu acredito bastante que a gente possa criar um conjunto, um grupo que cuida um pouco mais do planeta, um pouco mais da comunidade, da sociedade, né? A gente precisa criar esses pontos, né?
Precisa mesmo.
Daqui a pouco todos nós vamos ter que estar dentro dessa perspectiva, né?
Pois é.
Então, querido, né, quero te agradecer muito. Você quer dar
algum recado
para as pessoas? Você quer... Tem alguma coisa diferente no cardápio de primavera, verão?
É, a gente está ainda organizando isso. Acredito que até mais umas 2 semanas a gente já lance esse menu verão, né? Vai ter salada, alguma coisa assim, uma coisa, né, um prato mais substancioso assim para o verão, que chame mais, né, aquela coisa mais fresca. É, mas quem não conhece, eu queria chamar para vir conhecer aqui, né? A gente, enfim, nas mídias sociais ali você consegue encontrar o nosso endereço e tudo.
Sim, já está divulgado ali junto da chamada.
Ah, sim,
tá?
Eu vi, legal.
E
é isso, eu que agradeço.
Tem um café moca muito gostoso. Leite vegetal, gente.
Leite de aveia, nossa, muito bom, muito bom.
Muito bom, muito bom. André,
eu que agradeço,
obrigada, tá? Um abraço para a Juliana e para todos, né? Eu sou muito admiradora de vocês, tá? E que vocês
A gente que agradece. A gente que agradece a oportunidade de estar divulgando e conversar. Estamos sempre abertos a, enfim, né, essas iniciativas aí.
Muito obrigada, querido.
Obrigada,
e convido as pessoas da rádio para ouvirem. Na semana que vem, nós temos mais 2 programas já agendados. Na semana que vem, nós vamos falar com a Maria Celeste, que é a organizadora do Parque das Águas. Todos estão muito convidados, não deixem de participar. Sempre sábado, às 15 horas, na rádio mais slow da cidade, Rádio Cultura 930 AM. Um beijo para todas, todos e todes. André, muito obrigada.
Obrigado, Bê. Um beijo.